Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Pais Inteligentes Enriquecem Seus Filhos, de Gustavo Cerbasi. É um livro de educação financeira familiar voltado sobretudo a pais, cuidadores e educadores. Em edição revista e atualizada, a obra retoma e amplia o projeto inicialmente publicado como Filhos Inteligentes Enriquecem Sozinhos. Sua tese central desloca o foco da herança material para a formação de autonomia e acumular dinheiro para facilitar o início da vida dos filhos pode ser útil, mas não substitui a capacidade de administrar recursos, definir prioridades e lidar com limites. Cerbasi organiza a proposta em 6 princípios: valorizar, celebrar, orçar, investir, negociar e equilibrar. O livro trata o dinheiro menos como um assunto técnico de mercado e mais como um elemento cotidiano de escolhas, relações familiares e valores. Com exemplos práticos, discute como mesada, presentes, compras e conversas domésticas podem se tornar oportunidades de aprendizado. A finalidade não é transformar crianças em investidores precoces, mas ajudá-las a desenvolver uma relação responsável, consciente e não consumista com o consumo, a poupança e o planejamento. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a herança mais duradoura é a autonomia para administrar recursos. O ponto de partida do livro é uma crítica a uma prática frequente em muitas famílias: concentrar esforços em deixar bens, pagar a entrada de uma casa ou comprar o primeiro carro dos filhos, sem ensiná-los a tomar decisões financeiras. Cerbasi não afirma que o apoio material seja sempre inadequado. A questão é que ele pode se tornar insuficiente ou até contraproducente quando substitui o aprendizado de lidar com recursos limitados, um jovem que recebe patrimônio, mas não compreende custos, prioridades, crédito e planejamento, continua vulnerável a decisões ruins. Por isso, a obra associa educação financeira à construção gradual de independência. A criança precisa perceber que dinheiro é resultado de escolhas, trabalho, tempo e limites, e não uma fonte automática para satisfazer desejos imediatos. Essa perspectiva também evita reduzir prosperidade ao valor da renda familiar. O aprendizado pode começar com quantias pequenas, desde que a criança tenha espaço para decidir, observar consequências e rever escolhas. O propósito é formar capacidade de uso responsável, não apenas obediência a regras impostas pelos adultos. Ao tratar a autonomia como herança, Cerbasi vincula dinheiro à responsabilidade pessoal e familiar. A proposta inclui reconhecer que os pais precisam preservar o próprio futuro financeiro, em vez de comprometer toda a segurança da família para financiar antecipadamente a vida adulta dos filhos. Em segundo lugar, valorizar e celebrar combatem a banalização do consumo e dos presentes. Os princípios de valorizar e celebrar tratam da dimensão simbólica do dinheiro e dos bens. Para Cerbasi, educar financeiramente não se resume a ensinar contas, envolve mostrar que preço e valor não são a mesma coisa. Uma criança precisa compreender que produtos e serviços demandam recursos e que o desperdício, embora pareça normal em certos contextos, pode corresponder ao que falta a outras pessoas. A comparação não é apresentada como culpa, mas como exercício de perspectiva, gratidão e responsabilidade. O princípio de celebrar complementa essa ideia ao questionar o excesso de presentes. Quando toda ocasião, pedido ou ausência dos pais é compensada por uma compra, o presente perde seu caráter especial e pode reforçar a expectativa de gratificação ao permanente. A obra propõe reservar presentes e recompensas para momentos significativos, preservando a associação entre celebração, afeto e memória, em vez de convertê-los em rotina de consumo. Essa orientação é particularmente relevante porque famílias podem usar objetos para aliviar culpa, evitar conflitos ou compensar falta de tempo. O livro chama atenção para o efeito educativo dessa conduta. A criança aprende mais com a regularidade das práticas familiares do que com discursos abstratos sobre economia. Valorizar implica cuidar do que se possui, distinguir necessidade de desejo e reconhecer limites. Celebrar implica atribuir sentido às aquisições, sem transformar afeto em mercadoria. Em terceiro lugar, orçamento e mesada criam um laboratório concreto para aprender limites. No princípio de orçar, Cerbasi sintetiza uma regra simples: o limite de gasto é o que se tem. A formulação ganha importância no contexto infantil, porque confronta a impressão de que cartões, parcelamentos ou decisões dos adultos tornam o dinheiro ilimitado. A mesada aparece como instrumento pedagógico para tornar visível a relação entre disponibilidade, escolha e renúncia. Quando a criança administra uma quantia definida, pode decidir entre gastar agora, esperar por algo mais importante ou guardar parte do valor. O aprendizado ocorre justamente porque as decisões têm consequências compreensíveis, sem expor o jovem a riscos desproporcionais. A proposta não é usar a mesada como pagamento por toda a tarefa doméstica, nem controlar cada escolha de modo rígido. Seu valor está em criar uma margem de responsabilidade compatível com a idade. Se os pais cobrem sistematicamente todo o gasto não planejado, anulam a experiência de priorizar. Se abandonam a criança sem orientação, transformam o exercício em punição. O equilíbrio está em definir regras claras, conversar sobre objetivos e permitir erros de pequeno porte. Essa prática também abre espaço para discutir dívidas e crédito antes que esses temas apareçam em situações mais complexas. Ao perceber que antecipar gastos compromete opções futuras, o filho aprende uma noção básica de orçamento que será útil na vida adulta. Desejar algo não cria, por si só, capacidade financeira para adquiri-lo. Em quarto lugar, investir ensina que tempo e juros favorecem quem adia parte do consumo. A abordagem de investimento no livro é introdutória e educativa, não um manual de seleção de ativos. Ser Base procura apresentar às crianças uma ideia essencial: quem poupa recursos pode ser recompensado por juros e pelo tempo, enquanto quem precisa usar dinheiro de outros paga por essa antecipação. Essa explicação desloca a poupança do campo da simples privação. Guardar não significa apenas deixar de consumir, mas preservar alternativas e criar condições para realizar objetivos futuros. O conceito é útil porque torna mais concreta a diferença entre gastar todo o valor disponível e separar uma parte para metas posteriores. A criança não precisa dominar produtos financeiros para começar a entender essa lógica. Pode observar, por exemplo, como uma quantia reservada ao longo de meses amplia a capacidade de compra ou permite enfrentar uma necessidade sem recorrer a empréstimos. O livro também associa o tema à formação de prioridades. Investir exige decidir o que vale esperar e reconhecer que nem todo desejo precisa ser atendido imediatamente. Ao mesmo tempo, a obra evita tratar a acumulação como objetivo isolado. O dinheiro poupado deve servir a planos e segurança, não alimentar uma competição por riqueza. Essa delimitação é relevante para a proposta geral do autor, que combina construção de patrimônio com qualidade de vida. A lição central é que o tempo tem valor financeiro e que a disciplina de guardar, quando começa cedo, torna a relação com o futuro mais planejada e menos dependente de crédito. Por último, negociar e equilibrar transformam compras familiares em lições de discernimento. Os princípios de negociar e equilibrar levam à educação financeira para as decisões de compra da família. Ser Base recomenda que os adultos não tratem a aquisição de bens como ato automático ou constrangido pela pressa. Comparar opções, perguntar preços, avaliar condições e buscar uma alternativa adequada mostram à criança que comprar bem não é apenas pagar menos, é decidir com atenção sobre o que se recebe em troca. A negociação, nesse sentido, combate tanto a passividade diante do preço quanto à ideia de que pechinchar é falta de educação. Ela pode ser praticada com respeito, informação e critérios. Já o equilíbrio impede que a educação financeira descambe para avareza ou proibição permanente. Uma vida saudável inclui consumir e desfrutar recursos, desde que isso não destrua a capacidade de poupar, planejar e atender necessidades relevantes. Essa ressalva diferencia o livro de discursos que opõem consumo, responsabilidade como se fossem incompatíveis. O problema não está em comprar, mas em comprar sem propósito, sem limite ou como resposta automática a emoções e pressões sociais. O tema reúne uma dimensão decisiva da obra, o exemplo dos pais. Crianças observam como adultos lidam com promoções, dívidas, desperdício e frustrações. Portanto, conversas sobre compras só funcionam plenamente quando as práticas domésticas confirmam a mensagem. A educação financeira proposta é cotidiana, relacional e coerente com valores de justiça, humildade e cuidado. Em conclusão, pais inteligentes enriquecem seus filhos é indicado principalmente para pais, mães, avós. padrinhos e educadores que desejam introduzir o tema do dinheiro de forma acessível e conectada à rotina infantil. Também pode ser útil a adultos que reconhecem ter recebido pouca orientação financeira e procuram um ponto de partida para rever práticas em casa. O leitor não encontrará uma obra voltada ao detalhamento de produtos de investimento, cálculos complexos ou estratégias avançadas de patrimônio. Seu benefício está na tradução de princípios financeiros para situações concretas, como presentes, mesada, pedidos de compra, comparação de preços e definição de limites. A leitura oferece uma estrutura para conversar sobre dinheiro sem transformar o assunto em tabu, ameaça ou recompensa constante. Seu diferencial dentro da literatura de finanças pessoais é concentrar-se no papel educativo dos adultos e na formação de hábitos antes da vida financeira independente. Em vez de prometer enriquecimento rápido ou tratar crianças como pequenos consumidores, Ser Base enfatiza autonomia, responsabilidade e equilíbrio entre poupar e consumir. A obra também se distingue por vincular educação financeira a valores sociais e familiares, incluindo a valorização do que se possui, o significado das celebrações e a necessidade de preservar o futuro dos próprios pais. Para leitores já familiarizados com orçamento e investimentos, algumas ideias serão básicas. Ainda assim, podem funcionar como revisão das implicações pedagógicas dessas noções. Para famílias iniciantes no tema, o livro oferece um roteiro claro e aplicável, desde que seus princípios sejam adaptados à idade, à realidade econômica e aos acordos de cada casa. Se você quiser apoiar Gustavo Ser Base, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!